Para começar, nós vamos localizar a Igreja de Jesus Cristo na virada do milênio. Segundo a palavra de Deus e a história da Igreja, temos o declínio e restauração da Igreja. Isto, nossa interpretação da palavra de Deus e a história, não é progresso desde o início até o fim. Tem outras igrejas que creem que tudo está progredindo para o reino de Deus. Mas nós cremos que teve declínio e agora estamos na fase de restauração. Primeira vinda de Jesus Cristo. Jesus era homem Deus, né? Ele era filho de Deus e filho de homem. Ele veio para a terra como homem Deus para fechar lacuna entre Deus e homem. Não tem jeito para homem alcançar Deus se não tivesse alguém que veio de Deus para levar o homem a Deus, né? Então ele veio, então morrendo e ressuscitando, ele liberou o Espírito desse homem Deus para morar no homem, em nós. Deus é santo e o homem só pode alcançar Deus com santidade, que pode ser atingido só pelo Espírito do Deus Santo morando em nós. Segunda vinda, Jesus voltará. O maior acontecimento na história, a volta de Jesus. Você crê na volta de Jesus? É. É bom falar amém e nós cremos. Mas mentalmente, né? Porque se crescemos de coração, seríamos revolucionados, né? Todo dia, alguma coisa tremenda acontecendo, né? Revolucionando nossas vidas e o mundo em nosso redor. Mas nós somos animados para crer na teoria, porque assim nós vamos progredir para a prática. Amém? Tem que começar com teoria. Então, ele voltará para receber até casar com o povo santo através do Espírito Santo deste Deus homem, preparando este povo durante este intervalo entre primeira e segunda vinda. Amém? Está entendendo? A tarefa da igreja é santificar para unir com Jesus na sua volta. Mas teve este problema de declínio e restauração. Então, paciência, né? Para passar e progredir até estamos na margem do Filho de Deus. Filhos, adotado, noiva, para casar, unir. O plano de Deus é tremendo, né? Ele é nosso pai, ele quer uma família através de casamento com seu filho. Agora, apóstolos. G12, né? O plano e a realidade, coisas diferentes, né? Mas isto foi a realidade de Jesus escolher 12 homens para treinar, discipular, para estar com ele, e presenciar a morte, a ressurreição dele, testemunhos oculares. Depois ele escolheu Paulo, eu chamo ele o Moisés do Novo Testamento, diferente de todos os outros apóstolos. Então, esses apóstolos ficaram com Jesus e presenciavam a morte e a ressurreição dele. Receberam 10 dias, ficaram com Jesus 40 dias depois da morte dele e ressurreição dele. Né? Depois mais 10 dias, 50 em tudo, receberam o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo desde crer? Aleluia. Tremendo, né? Então, palavra viva, apóstolos cheios do Espírito, produzirem a palavra viva. Não tinha Novo Testamento, né? Claro, né? Mas apóstolos ficaram com Jesus 3 anos, presenciaram a morte e a ressurreição até subido de Jesus, né? Então receberam o Espírito Santo com esta base da vida de Jesus. da presença de Jesus, receberem o Espírito, da palavra de Jesus, receberem o Espírito Santo. Resultado, palavra viva. Depois, palavra escrita quer dizer só palavra escrita. Graças a Deus para a palavra escrita. Amém? Graças a Deus para esta palavra. Um documento. Mas, quando apóstolos sumiram, o Espírito Santo sumiu. A palavra viva sumiu. Não de vez, né? Mas gradativamente, clero, leigo, púlpito, pessoas sentado, bispo agindo, etc, 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 etc. Mas, palavra escrita, permanecerem, mas até isto, sumirem para os mosteiros. Sumiram, escondido. Mas sobreviveu, né? Lá, copiando, cantando salmos várias horas, durante a noite, durante os dias, salmos e escritos e tudo, né? Mas virou em latim, né? O povo ficou sem palavra escrita, sem Espírito Santo, sem palavra apostólica, sem presença, mas palavra escrita, até sem palavra escrita. Só aquelas coisas todas, né? Eu não vou entrar em detalhe, né? Escuridão. Então, alguma coisa aconteceu. 300 depois de Cristo, a igreja se casou com o mundo. O imperador Constantino teve uma visão de Deus, eu duvido. Mas a propósito de Deus, ele usa coisas, né? Tem a visão da cruz no céu, antes de uma grande batalha, perto de Roma. E então, é neste sinal da cruz, vai vencer. E venceu esta batalha com os bárbaros, né? Então, ele decidiu adotar cristianismo e recomendou, favoreceu para todos os povos do Império Romano. O próximo imperador, Teodósio, obrigou todos os povos do Império a ser cristão. Obrigou. Constantino recomendou, liberou, legalizou. Depois, obrigou o próximo. Né? Então, a igreja casou com o mundo. O mundo entrou na igreja. Apostasia, 1000 anos. Tem que batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pouca água aqui. Tá. Fila, né? Conquistar uma cidade. Não, fila. Nome dos Pais, Filho e Espírito Santo. Adotou festas pagãs para festas da igreja, calendário. Agora, essa apostasia, 1000 anos... para Deus um dia, né, de escuridão. Não era totalmente perdido, né, porque tinha muita atividade missionária. Missionária quer dizer, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ser católica, vamos ser pais toda católica, etc, etc, a cruz e missa e tudo, né. Mas, pelo menos, trazendo alguma coisa melhor de espiritismo e paganismo e tudo, né. Um pouco, mas misturado, né. Tem a igreja que tem toda misturada até hoje, né? Espiritismo e idolatria e tudo, né? Mas, pelo menos, cobrindo a Europa e outras partes do mundo com cristianismo em nome, né? Chegou até Rússia, Inglaterra, atividade. No lado mais negativo, uma certa profeta falsa, né? Maomé, 600. Ele levantou com visões e produziu um livro falso e uma religião negando Jesus Cristo. Ele era profeta, mas esse Maomé era o profeta. E não tem nada de Pai, Filho e Espírito Santo, só Jesus era um profeta, mas ele, Maomé, é o profeta, né? Orar 5 vezes por dia, etc, etc. Então ele recomendou conquistar, não por pregar e batizar, mas matar. É, violência. No mesmo período, o primeiro Papa surgiu, né? Mais ou menos 600, porque Constantino mudou para a Ásia, né? Bizantino, né? Então, liberou o bispo de Roma em levantar mais forte, porque o imperador romano mudou para outra parte do mundo, né? E o bispo levantou mesmo com o cristianismo obrigatório. Ok. 1000 anos de escuridão. Depois, Raios de luz anunciam um novo dia. 1300, fala Wycliffe. Ele era um professor de universidade em Inglaterra. Ele traduziu a palavra de Deus escrita de latim para inglês. Leu Mateus 10 para sair, dois em dois, para pregar. Então, os discípulos dele saíram dois a dois para todo o campo, né? Falando que a palavra de Deus escrita é autoridade, não uma autoridade. Pregaram a palavra de Deus escrita. Não tinha imprensa, né? Mas pelo menos pregando, porque eles leram em inglês e pregaram. Então a revolução começou, a restauração começou. Tinha outro, né? Isso foi em Inglaterra. Depois a Europa Central, John Huss levantou. E ouviram sobre Wycliffe. E leram e tudo, né? Então ele começou. Lá na Itália, Savonarola, pregando, mas padre, jejuaram tanto que ele precisa ficar assim, segurando o púlpito. Tanto jejum em Florença, Itália. Tinha um avivamento, queimando os livros de ocultismo, lá na praça. Depois queimou ele, John Huss, morto, fogo na praça. Mas não pode matar a palavra de Deus. Não pode acabar com Jesus. O Espírito morando nesses homens não podia sufocar. Fica mais e mais forte. Então, depois de 200 anos, desse raio veio em Alemanha, Lutero, outro padre, professor de teologia, procurando fé, procurando presença de Deus, procurando salvação. Ele achou no livro de Romanos. Então, era hora de Deus de revolucionar tudo, né? A Europa dividiu, católico, protestante. Passou para outros continentes, América do Norte, protestante, América do Sul, católico. Uma revolução mundial através da palavra escrita. Guerras, mortes, perseguição. Mas a palavra de Deus prosseguiram. A palavra de Deus. Deus fala. Criou o mundo pela palavra. Vai trazer outro mundo, outras criação renovada. Aleluia. Então, não vamos estudar todos os séculos depois, né? Mas chegamos no século 20, o que aconteceu? Batismo do Espírito Santo. Primeiro dia do ano, 1901, às vésperas do século, tinha um grupinho estudando a palavra de Deus no meio dos Estados Unidos, centro geográfico. A tarefa deles era para saber que é o sinal do batismo do Espírito Santo. E decidiram que é falar em línguas. Então, uma certa moça, talvez 18 anos, 19, recebeu. Não podia parar de falar em línguas vários dias. E espalhou para Los Angeles e para o mundo inteiro. Índia, todos os continentes. Aleluia. Então, a obra de Deus, nós estamos agora chegando, né, nossa situação. A obra de Deus, no século 20, é restaurar o batismo do Espírito Santo. Essa fase da restauração da igreja chegou no batismo do Espírito Santo que aconteceu aqui no dia de Pentecostes. E restauração da nação de Israel. Algum dia podemos falar sobre Israel e a igreja, hoje não, né? Mas foi a restauração do batismo do Espírito Santo e restauração da nação de Israel. Israel e a igreja é intimamente ligado na história da restauração. Agora, é século 21. Aqui, palavra escrita, reforma. Chamamos isto de reforma com Lutero, em Alemanha. Espalhou para o mundo inteiro, todos os continentes. Agora, século 21, nova reforma. Restauração da palavra viva. Temos a palavra escrita em quase todas as línguas. Todas as traduções, né? Mas precisamos a palavra viva. Amém? Sabe a diferença, né? Manifesta-te, Jesus. Ué, a Bíblia está nas mãos de milhões de pessoas, mas Jesus está manifestando quase nada, né? Então, precisamos de uma nova reforma para restaurar a palavra apostólica. e comunhão do Espírito Santo. Não só batismo, mas comunhão. E batismo no Espírito Santo, pessoas, milagres e manifestações e caindo. No, mas comunhão. Pode ficar com batismo e milagres e não tem nada com os nossos irmãos e nem com Deus. Só poder. O poder é importante, mas tem que ter moradia, né? Conversa, contato, relacionamento. Isto vai ser restaurado no século 21. Se não, o que nós vamos fazer? Porque o movimento carismático está going to see, vai ser, deteriorando. Não presta. Perdoa se eu estou ofendendo alguém, né? Mas não presta. Tem vários sinais falsos e muitas heresias e muita confusão, sabe? E não estou falando que tudo não presta, mas é mistura, né? Um pouco de veneno é difícil comer, né? Só um pouco, né? Tem doutrinas erradas, né? Sinais errados. Os sinais devem seguir, não devem seguir sinais. Opulência, né? Luxo. Maior prédio da cidade, né? Mas precisa isso, precisa Jesus! Basta! Então, nossa tarefa é criar ambiente quando Jesus sente em casa. Que ele vem. Tinha um homem de Deus lá em Los Angeles assistir reuniões toda sexta-feira. Uma auditório pouco maior do que isso, né? Cabelos brancos. Ele experimentou o poder do Azusa, né? Ele levantou e começou a reunião. Oh, vem Jesus. Estamos convidando a ti para esta reunião hoje à noite. Ele chegou na hora. Precisamos restaurar a compreensão da palavra. Em vez de pegar um versículo e bater esse versículo, né? Mas entender que Deus está falando desde Gênesis até Apocalipse. Né? Entender. E a presença dele. Comunhão. Então, isso é nossa tarefa. Amém? Então, esta tarefa, esta reforma vai produzir palavra apostólica. Visão profética e vai produzir apóstolos de novo. Que Paulo fala em Efésios, que apóstolos e profetas são a base da igreja. Vai aperfeiçoar a igreja para receber Jesus. Então nós vamos receber Jesus sem apóstolos? Não. Nós vamos ter apóstolos sem palavra restaurada? Não. Então nós devemos entrar nessa tarefa de verdade. Sem brincar mais. Sem perder tempo. Dá tudo. Nada. Na outra prioridade. Dá sua vida. Alguém aqui pode dar sua vida para isto. Só isto. Qualquer coisa que impede, sinto muito. Mas isto é a prioridade, porque eu amo Jesus. Ele ama nós. Ele quer casar conosco. Habitação eterna de Deus. Oh, é. Aleluia. Oh, aleluia. Então, o lema da primeira reforma, eu falo primeira reforma, de Lutero, era o quê? Justificação pela fé. Muito bom, né? Porque justificação pelas obras, oh, ai, ai. Lutero praticou isto até a noite e dia e tudo, né? Castigando e tudo, né? Pelas obras, este santo, aquele ídolo, aquela obra. Não, ele não achou. Então ele foi usado para achar justificação pela ouvir a palavra, fé na palavra de Deus, aleluia. Mas eu vou falar alguma coisa agora. Justificação sem santificação não é salvação. Não adianta ser perdoado dos pecados, liberto da culpa, tem que ser liberto do poder do pecado, da lei do pecado. Amém? Você está liberto do poder do pecado? Estamos querendo, né? Mas precisamos ser libertos. Deus quer um povo santo. Eu vou ler agora, eu vou ler algumas escrituras da palavra escrita sobre santificação. Eu vou ler o versículo e depois dar referência. Você faz rápido. Não faz abrindo a Bíblia e tudo, né? Escuta. Né? Pode notar, depois estudar e meditar. Um desses versículos pode revolucionar a sua vida. A palavra tem poder! Poder! Espada que divide a alma do espírito. Agora eu vou ler a primeira. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Esta vontade de Deus, quer saber a vontade de Deus? A sua santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. O próprio Deus de paz vos santifica completamente o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Corpo, alma e espírito conservados, santificados para receber Jesus na sua volta. Você crê na volta de Jesus? Então você vai procurar ser santificado completamente. Ora, amados, visto que temos tais promessas, referência a 1 Tessalonicenses 5:23. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Imundícia do espírito, espíritos estranhos, revelações, sensações, direções, relacionamentos. Tem espíritos estranhos dentro das igrejas e dentro do mundo. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A graça não presta sem temor. Isto é 2 Coríntios 7:1. Próximo. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Não temos dúvida, né? Sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus antes da fundação do mundo. Você é predestinado? Então deve começar a aperfeiçoar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, não verá o Senhor. Nós pensamos que ele não queria dizer isso realmente, né? Porque nós vamos ver o Senhor, né? Mas cheio de coisas, né? Tanta coisa que não tem nada a ver com santidade. Deus entende. O problema é que ele entende. Você é caso especial? Não. É, mas eu pensava isso, né? A gente pensa isso, né? Em meu caso é diferente. Deus entende o problema com casamento, o problema de criação. Meu pai tem que voltar para curar e tudo, né? Não, o problema é a santidade através de fé em Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, graça que custa tudo. Como é santo... Agora Pedro quer falar alguma coisa. Ele escreveu uma carta, esse pescador. Oh. Hebreus 12:14. Agora, Pedro, eu vou falar agora para não esquecer. Pedro 1:15-16. Primeiro Pedro. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Tem dúvida sobre a vontade de Deus, sobre o plano de Deus para a sua vida particular e para a sua vida de igreja e lugar no mundo? Não tem dúvida, né? Agora, última, Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes ao vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Sem santificação, não tem vida eterna. Agora eu vou dar um silogismo, eu vou ditar, você pode copiar, se tem interesse. É simples, né? Santificação é não pecar. Pode escrever, ou pode só escutar e deixa, esquecer depois. Santificação é não pecar. Não pecar, obedecer à lei. Obedecer à lei é amar, certo? Porque Jesus citou, né, os dois mandamentos principais, amar a Deus com todo o coração e amar o próximo. Então, obedecer à lei é amar. Resultado, santificação é amar. Resumo da lei é amar. Agora, irmãos, no século do século 18, 200 anos depois de Lutero, o outro homem em Inglaterra, se chama John Wesley, era padre da igreja anglicana. Muito diligente. Formou na faculdade um clube santo. Queria ser santo. Discipulado. Sério mesmo. Depois formou na teologia. E foi para a América do norte para evangelizar os índios, mas ele não foi convertido. No navio ele encontrou com os morávios de seguidores de John Huss. Lembra, John Huss? Ele encontrou com eles, então tinha uma tempestade, ele estava tranquilo, todo mundo assim, né? Tranquilo, engraxando os sapatos, aceitando qualquer humilhação e paz, tranquilidade na tempestade e tudo. Ele ficou assim. Né? Então ele voltou da América do Norte com convicção que ele não era convertido. Então ele converteu através do livro de Romanos. Alguma coisa na prefácio de livro de Romanos escrito por Lutero, né? Então, John Wesley formou um movimento e não queria separar a igreja do Estado, né, oficial, mas eles não gostaram dele pregando nos campos e tudo, né? Então, isso, eu queria dizer o seguinte. John Wesley pregou santificação. Não era só para nós no século 21. Ele pregou santificação. Então, eu vou ler cinco maneiras de ele explicou essa doutrina. Segunda obra da graça. A primeira obra da graça é converter. Segunda obra, santificar. Então, outro nome. Santificação inteira. Quer dizer, corpo, alma e espírito. Santificação inteira. Outra frase. Amor perfeito. Amor perfeito. Quer dizer, santificação é para produzir amor perfeito. Não amor carnal, amor de Deus. Outra, ele escreve um livro, Perfeição Cristã. Perfeição Cristã, quer dizer santificação. E até batismo do Espírito. Eu não sei se ele inventou isso, mas depois os seguidores da santificação inteira, segundo a obra da graça, antes do século 20, chamava batismo do Espírito é santificação. Não falaram em línguas, mas tinha experiência. Então, eu quero falar uma coisa importante aqui. Não para desprezar John Wesley e a doutrina dele. Foi uma coisa tremenda. Revolucionou Inglaterra. Tinha revolução de sangue e confusão total em França, vizinha de Inglaterra. Mas não tinha isso em Inglaterra por causa de John Wesley. Converteu milhares de pessoas. Então é uma coisa de Deus. Mas agora estamos no século 21 e não dá para ficar com frases sobre segundo obra de graça, santificação inteira, amor perfeito, porque é só uma doutrina para nós. E doutrina separa. Não podemos ter nova doutrina e nem experiências especiais em si, como falar em línguas e cair e tudo. Que isso não produz santificação em si, certo? Para mim, eu estou pensando sobre isso, santificação é um caminho, andar com Deus que é santo, andar, conversar, ter amizade com Deus. Um caminho, maneira de viver, modo de viver, andando com Deus. Você acha possível andar com Deus? Conversar com Deus? Não só reunião, andar com Deus, levantar. Ir para serviço, andar no ônibus, conversando com Deus, presença de Deus, só um segundo de presença de Deus muda tudo. Não é tempo. É só com Ele, estar com Ele. Ele olha no coração, né? Ele encontra a pessoa. Oh Deus, oh Deus. Então, isto vai produzir santificação. Porque ele é santo, andando com Deus, uma nova maneira de viver, vai produzir santidade. No livro de Atos, tem uma frase, o caminho. Ele chamou os crentes o caminho. O caminho. Outra hora nós podemos examinar as escrituras sobre o caminho. Chamou, é só uma palavra que pareceu, né? O caminho. Outra palavra era, nova palavra, cononia, comunhão. Isso é uma experiência que precisamos investigar e entrar, irmãos. Amém? Anda minha presença ser perfeita. Aleluia! Enoque andava com Deus e sumiu. Noé andava com Deus e construiu a arca. Salvou a humanidade. Isso é nosso destino. Amém? Andar com Deus. Eu creio nisto. Eu creio que podemos andar com Deus. Mas sabe, vai custar tudo, mas vale a pena, né? Ele, Deus é muito ciumento. Ele não quer outras coisas, sabe? Até namoro em nossa vida carnal não dá com várias outras pessoas, assim, né? Ele só quer uma pessoa, né? Para namorar certo, né? Então, entra aquela coisa que não dá, né? Então, por exemplo, o homem não vai escolher a mulher que tem vários namorados, né? Não vai dar certo. E Deus não vai casar com pessoa que fica assim, um pé no mundo, outro pé com ele, né? Tem que ter seriedade. Tem que cortar. Jesus falou sobre cortar. Arranca olho, arranca mão. Ele falou sério. Não literalmente, mas espiritualmente é necessário. É séria, né? Aleluia. Então, nossa tarefa para o século 21, a tarefa para a sua vida agora em junho e o resto deste ano é buscar andar com Deus. Percebe que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Percebe e corta seguir o caminho. Jesus falou sobre isso, né? Leva sua cruz diariamente. Deixa tudo. Mas eu não estou falando sobre fanatismo. Fazer essas coisas para tipo de obra. Você tem que ter direção de Deus e consultar com outros e entender com Deus que é certo e que é errado, né? Porque não adianta só jogar fora tudo, deixar emprego e causar confusão. Mas com essa prioridade de sinceridade, Deus vai dirigir. Mas a alvo é isto. Agora, eu dei essa tarefa para nós, né? Agora, eu quero dizer, o resto da minha administração, hoje e amanhã, é compartilhar algo que achei muito, muito importante um ano atrás. Deus abriu Romanos 7 e 8 para mim. As páginas desta parte do Romanos é suja, né? Porque de usar muito, né? Eu sempre gostava de Romanos 8, por exemplo, né? Mas abriu mais ainda o ano passado, né? Foi uma coisa tremenda para mim. Deus veio e abriu. Então, é sobre as três leis de Romanos 7 e 8. Eu tenho falado, alguns têm ouvido, mas precisa ouvir muito mais, né? Para entrar. Mas então eu quero, sabe por que eu quero compartilhar isto? Porque isto para mim, manual de entrar na santificação, pela fé. Fé vem pela palavra, né? E a palavra produz a nova criação, a santificação para nós. Ouvir a palavra, amém? Então eu quero falar sobre essas três leis, mas antes, para entender santificação pela fé e essas três leis, nós vamos primeiro falar sobre a anatomia do homem interior. Do homem interior. Deus criou o homem na sua imagem, certo? Na sua semelhança. E Deus é triuno. Cremos nisso, né? Deus é triuno. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, o homem é triuno. Espírito, alma e corpo. Então, isto foi o primeiro capítulo de Gênesis. O segundo capítulo fala que ele soprou nas narinas, ele criou o homem do pó e soprou nas narinas o fôlego da vida. O pó é o corpo, né? E o fôlego da vida é o espírito. Então é o corpo e o espírito entrou no corpo e formou, e fala 2:7 de Gênesis. O formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Espírito, espírito. Não tem só o Espírito de Deus, o homem tem espírito, entende? Você tem espírito, não só alma. No Velho Testamento confunde alma e espírito, se pode procurar e com concordância e tudo, é sinônimo quase. Não dá para distinguir, mas o novo nova revelação do Novo Testamento é o homem, o espírito é diferente da alma. Agora nós vamos entrar nisto e que Deus dá revelação para cada um. A diferença entre espírito e alma, que isto é fundamental para a santificação. Pode ser enganado pela alma e não santificar. Espírito, alma vivente, corpo. O homem tem espírito e tem alma, mas o homem é alma. A pessoa é alma, alma vivente. Ele não só tem alma, ele é a alma. 1 Coríntios 15:45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, Jesus é espírito vivificante. Adão, nosso primeiro antecedente, né, era alma vivente. Nosso destino virar espírito vivificante. Não só alma vivente que pode morrer, mas espírito vivificante dá vida para outros. Não tem tempo para morrer, só dando vida. Né? Aleluia! Você quer dar vida para outros? Isso é vida eterna, né? Já acabamos de ler 1 Tessalonicenses 5, 23, que fala espírito, alma e corpo, certo? Mais um versículo, Hebreus 4, 12. Tem versículos muito mais importantes que outros versículos, não é? Versículo chave, isto é um desses. Porque a palavra de Deus é viva. Não, palavra escrita, né? Palavra viva. Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e o espírito. E juntos em medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, dividindo a alma e o espírito pela palavra viva, começa a discernir os pensamentos e intenções do coração, que é problema da alma. Agora, com a ajuda de Watchman Nee, eu vou colocar aqui as várias funções do espírito e de alma, principalmente. Intuição, comunhão e consciência. O espírito, e não é alma, e o espírito tem órgãos de função. Intuição, pode entender as coisas de Deus sem estudar, sem processo mental. Intuição, revelação direta das coisas de Deus. Nesse comunhão, uma coisa muito necessária pelo nosso espírito com o Espírito de Deus. Deus é um espírito, amém? Podemos ter comunhão com Deus através do nosso espírito. Tem outra pessoa aqui, né? Satanás. Então, a alma tem intelecto, a mente, emoções e vontade. É não para desprezar as coisas da alma. Precisamos do intelecto, precisamos de emoções e precisamos vontade. Mas o plano de Deus é entrar em contato com seu homem através do espírito do homem. Porque Satanás é um espírito, não é? Ele procura corpo. Ele procura entrar, movimentar, agir, usar corpos. Porque ele é espírito maligno. Mas Jesus veio em corpo. E o Espírito de Deus não interessa entrar em corpo. Ele interessa entrar no coração do homem. Pelo Espírito do homem Deus Jesus. Né? É a diferença, né? Então, Satanás é um espírito. A alma, sem contato com Deus, porque o espírito está dormente, o espírito é dormente, não tem ligação com Deus por causa de queda do homem, por causa de próprios pecados também. Então, o espírito está dormente. Quem domina o homem? O homem é a alma, né? Ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade, não precisa espírito, porque ele dá conta. A Rosa está falando ontem à noite, o homem pensa, eu dou conta. Tem homens muito inteligentes, tem homens muito emotivos, tem homens com muita vontade, e talvez com todos, né? Mas tem perigo tremendo, porque o homem da alma, a alma sem o espírito, tem outro espírito muito mais forte da alma da pessoa. Você acredita? Ele usa a alma, a mente, emoções, para enganar que ele está ouvindo de Deus. Pode, como Maomé, inventar outra religião, dar outro livro sagrado, revelações tremendas. Isto só um exemplo. Outros que não precisam nem de Deus, mas têm solução. Fica milionário até 30 anos. Muito inteligente. Deus, por que precisa de Deus? Então, o espírito maligno domina qualquer pessoa que se não tem espírito renovado com Deus. Kiko, pode, inteligente, bobo, não tem problema. O espírito Satanás tem várias maneiras de enganar e escravizar. Ele entra no mundo Eles príncipe do mundo, ele entra no mundo e depois o mundo influencia muitas vezes o corpo, né? É muito complicado, né? O homem é muito complicado e tem esoterismo, ocultismo, espiritismo que estuda todas essas coisas, né? Mas no final das contas, Satanás é um espírito muito mais forte de nossas paixões e alma e tudo. Solução é a seguinte, nascer de novo. Nosso espírito reativado pelo Espírito de Deus. Eu quero enfatizar isso porque somos indefesa, né? Sem o Espírito de Deus. Estamos vítima, inevitavelmente, pelo Espírito, o príncipe do mundo. Então, o homem carnal é alma com corpo e espírito dormente. Homem carnal. Homem carnal. O homem espiritual... Espírito dominando a alma. O homem nascer, espírito do homem nascendo de novo com Deus é muito mais forte do Satanás. Amém? Todo poderoso. Então a alma começa a levantar e falar, você não vai fazer isso mais, não. Vai ter problemas sérios comigo se continuar assim. Vou ficar em depressão e confusão e tudo, né? Então o espírito do homem levanta com Deus, o espírito de Deus entra nisso, ele começa a disciplinar a alma pela palavra escrita. Ele tem muita força pela palavra escrita, revelada pelo Espírito, para disciplinar e dominar a alma. E a alma, em sua vez, começar a dominar o corpo. Então, o homem ficar homem espiritual. Mas se não, a alma, ele despreza o Espírito e domina o corpo, até o corpo domina a alma. Então, a última fase é a possessão do espírito de Satanás, até no corpo. Aquelas coisas, assim, né? Todas aquelas coisas. Possuído por Satanás. Mas isso não só uma vez, ele começa progressivamente a crer nas coisas de Satanás. Isto afeta toda a fase da sua vida, né? Relacionamentos, seus hábitos e tudo, né? Colar na escola e mentir para o dono da empresa e roubar e colar na escola e tudo. Entrando até a consciência, fica cauterizado. Não tem comunhão nenhuma. Intuição só de Satanás, assim, fugindo que é a revelação. Então, pode ficar bem religioso, né? Pode ficar um homem de Deus, só, em aspas, né? Coisas erradas, né? Gente, tantos sinais e tudo. Sinais, milagres. Não tem problema para Satanás. Não tem problema. Então, nós vamos agora ter base para estudar Romanos, porque é preciso entender o que está acontecendo no nosso homem interior para começar a levantar com a palavra viva, revelada, para santificar nossas vidas. Amém.